Graças, Senhor, mais uma vez, sempre é um prazer servir ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E meditando no livro de João, nós vemos verdadeiramente um grande testemunho desse amor de Deus. João, nós vemos que ele é um livro que mostra, assim, de forma bem clara, quem é Jesus. Tudo que ele é para nós, tudo que ele é para Deus, para o seu Pai. Então é realmente maravilhoso esse grande amor que tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. João, ele se admira disto, né? Vede, grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus são as suas diretas testemunhas de quem ele é. Então, nós vimos a semana passada sobre esses grandes temas do livro de João, né? Sobre a vida, luz, amor e a unidade do Senhor conosco. O homem não quis nada com Deus, ele quis viver independente de Deus. Mas graças a Deus, Deus foi em busca do homem. Ele veio em busca de nós, porque nos amou. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna é o tema, a centralidade do livro de João, né? Nós vemos que tem um versículo da Bíblia que representa todo o propósito do livro, é João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O maior anseio de Deus é que o conheçamos, porque se nós o conhecemos, nós verdadeiramente não seremos mais como nós somos. Seremos como ele é. Né? E a Bíblia diz que não é manifesto que havemos de ser ainda nosso futuro com o Senhor. Né? E todo filho de Deus é uma testemunha. Né? Todo aquele que recebeu o Espírito Santo se torna uma testemunha do Senhor. E hoje eu vou falar sobre as testemunhas. Na verdade, João, ele coletou um número de testemunhas que declaram a divindade de Cristo. Ele coletou um número de testemunhas. E esse número é um número perfeito. São 7 testemunhas que João, ele coletou no seu, na sua revelação acerca de Cristo, né? E vemos aqui em Atos, capítulo 1, que o objetivo de Deus é sempre ter testemunhas, sempre. Lá em Atos 17, Paulo falando, ele diz que Deus não deixou, não ficou sem testemunhas, sem testemunho. Deus sempre levanta testemunho. Nós vemos que por toda a Bíblia o Senhor levanta testemunhas. Quando o povo de Israel estava para entrar na Terra Prometida, entre os espias permaneceu 2 testemunhas. Durante a peregrinação no deserto, aquelas 2 testemunhas foram suficientes para realmente desbancar a incredulidade de todos os outros. Então, o testemunho realmente é aquilo que a fé produziu, né? A fé produz um testemunho. Então, aqui, Atos capítulo 1, eles perguntam, versos 7 e 8, ele diz assim: disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Testemunha de quê? Testemunha de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é um ungido de Deus e é o Filho de Deus, e que veio ao mundo, esteve aqui e que vai voltar, né? Também Isaías, do que Deus quer que nós sejamos testemunhas. Isaías 44, versículo 8, nos diz assim: não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vo-lo fiz ouvir, não vo-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Deus mesmo responde: há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Somos testemunha de que Deus é o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Deus enviou. Esta é a vida eterna, que devemos conhecer esse Deus e ser testemunha dele. Esses que conheceram o Senhor testemunham, como diz aqui em João 17:3, dizia: a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Deus querendo dar-se a conhecer ao homem, trouxe para nós a vida eterna, porque não há outra maneira de conhecer, não há como conhecer a Deus senão pela vida eterna. É o próprio conhecimento de Deus, é a vida eterna. Conhecê-lo é a vida eterna. E João também relata o testemunho, depois nós vamos ver, no testemunho de Pedro. Pedro, ele diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Crido e conhecido. Então, para ser uma testemunha, nós precisamos crer no testemunho de Deus, que é Jesus Cristo, e conhecer a Jesus Cristo. Então, nós somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a única testemunha de Deus. Então, nós temos aqui, começando pelos testemunhos, temos o primeiro testemunho, nós temos 7 testemunhas relatadas pelo João, inclusive, entre as 7 testemunhas está o Senhor Jesus Cristo. Aqui João, ele no livro que João escreve, João Batista é a primeira testemunha dessas 7. Então, nós vemos aqui no versículo 29 do capítulo 1, o testemunho de João Batista é gradual. Ele é apresentado em 3 degraus. Degraus ascendentes. Então, a testemunha, ela, primeiramente, ela pode ser uma testemunha de primeira vista, depois ela pode ter um pouco mais de conhecimento acerca da pessoa de Cristo, e seu testemunho realmente ser um pouco mais aperfeiçoado, com mais conhecimento. E o testemunho pode ser mais elevado quando verdadeiramente essa pessoa tem uma revelação do céu acerca do Senhor Jesus. Lembramos que quando Pedro, Jesus perguntava, e vocês quem dizeis que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, um testemunho do céu, quando nós realmente recebemos a revelação de Deus e podemos ser testemunhas pela revelação de Deus. Então, João começa no versículo 29, um testemunho inicial, por exemplo. No dia seguinte, João viu a Jesus, ele viu com o olho, olho da carne, ele viu com o olho do seu corpo. Ele viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui temos um testemunho inicial de João. Mas daí nós vemos um pouquinho esse testemunho se elevar um pouco mais no versículo 32, onde diz, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então, ele viu o Espírito descer do céu. Então, um testemunho de que Jesus Cristo era o Filho de Deus e ele, esse Cordeiro de Deus era o Filho de Deus, era que o Espírito Santo viria sobre ele, repousaria. Nós vemos como aquela pomba não conseguia repousar sobre o mundo destruído pelo dilúvio. Ele estava procurando um lugar para pousar. Aquela pomba estava procurando um lugar para pousar. E encontrou a cabeça de Jesus neste mundo. E veio pousar sobre a cabeça de Jesus. Então aqui, João Batista, o seu testemunho, ele realmente avança um pouco mais. Porque no versículo 32, ele não vê só com o olho, ele observa, ele contempla um fato inédito, né? Um fato inédito, que o Espírito Santo desce sobre a cabeça do Cordeiro e repousa sobre ele. Então, esse sinal era dado para João Batista para que ele visse a aquele que verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, a princípio, ele anunciou no verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus após o batismo, então, João teve a convicção e a certeza de que esse Cordeiro não é qualquer Cordeiro. Esse Cordeiro é o Filho de Deus. Né? Então, no verso 33, ele disse assim, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí. Agora, depois que o Espírito Santo desce sobre Jesus, agora sim João tem uma revelação. E essa revelação foi dada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi o detentor da revelação de que esse Cordeiro é o Filho de Deus. Verso 34 diz: eu vi e tenho testificado, viu? Ele disse: eu vi. O que é uma testemunha? É uma pessoa que vê, que tem visão. É uma pessoa que viu. É uma pessoa que ouviu. Então, eu vi e tenho testificado. Isto é, me tornei uma testemunha. Eu dou testemunho. Eu testifico que este é o Filho de Deus. Aí, realmente, um testemunho do céu, dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo assinalou o Cordeiro de Deus. E quem é o Cordeiro? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo têm a natureza do Cordeiro. Porque o Espírito Santo foi enviado do céu para habitar no coração daqueles que têm a natureza do Cordeiro. Então, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, não é de pouca importância a questão de que João disse: vede que grande amor tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Mas como que o Pai realizou isso através de ter dado o Espírito do seu Filho para habitar em nós? O Espírito Santo habita em nós, porque nós temos a natureza do Cordeiro hoje. Nós só precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo para a revelação desse caráter do Cordeiro, a mansidão do Cordeiro, o amor do Cordeiro, o sacrifício desse Cordeiro, amar a cruz e não rejeitar ela, assim como Jesus, ele amou aquela cruz, porque ele nos amava. Então, se o amor por nós exigia aquele sacrifício, então foi isto que ele fez. O Cordeiro foi imolado. Se o amor requeria que nossos pecados fossem tirados e não havia outro meio de tirar os pecados a não ser pelo derramamento do sangue do Cordeiro, então ele fez isso por amor. Então, graças a Deus, o testemunho de João Batista é tremendo, porque ele é um testemunho gradual. Nós também precisamos ter essa graduação do testemunho acerca de Jesus. Quanto mais nós conhecemos o Senhor Jesus, mais forte se torna o nosso testemunho. Mais o Espírito Santo fortalece a nossa convicção e também a ousadia para testemunhar do Senhor Jesus. Então, a segunda testemunha é Natanael, no verso 49, onde diz assim: Natanael é aquela pessoa, né, que foi chamada, vou ler um pouquinho antes, diz assim, verso 43 diz assim: no dia seguinte quis Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. Então, Filipe buscava o Senhor, né? Então, o Senhor, na verdade, achou Filipe, né? Na verdade, nós pensamos que nós buscávamos o Senhor, mas, na verdade, o Senhor buscava nós. E diz a Bíblia aqui, e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. Quão maravilhoso é seguir a Jesus, porque foi ele que nos achou. Ele nos procurava. Ele nos buscava, então ele nos achou. Então, graças a Deus. Então, o que aconteceu com Filipe quando foi achado? E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, ele foi buscar Natanael. Natanael, por certo, tinha uma grande relação com Filipe. Então, o que ele fez? Filipe foi buscar Natanael até encontrá-lo. E encontrou Natanael e diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, Filipe aqui fala, havemos achado aquele. Na verdade, Jesus o achou. Então, continuando. Olha a sinceridade de Natanael. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Na verdade, Nazaré não tinha coisa boa. Era uma cidade corrompida. Né? E aqui diz, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele pergunta. Disse-lhe Filipe, vem e vê. Esse vem e vê é para que Natanael se torne uma testemunha. Venha e veja. Então, Filipe era uma testemunha e testemunhou para Natanael. Agora Natanael tem que vir e ver para ser uma testemunha da realidade, da revelação de Cristo. Então, continuando ali, diz assim, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele. Jesus viu, antes de Natanael ver Jesus, Jesus viu ele. Então, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Talvez ele estivesse embaixo da figueira fazendo uma oração, ou até mesmo meditando acerca do Messias mesmo. Mas aqui, Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira. Mesmo antes de nós vermos a Jesus, ele nos viu. Ele conhece toda a nossa vida. Aí, o que que Natanael diz? Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Esse é o testemunho de Natanael. Porque todos aqueles que testemunharam falam da divindade de Cristo, né? Tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Esse é o propósito do livro de João, mostrar a divindade de Cristo através destas testemunhas. Então, também o testemunho de Pedro. Vemos João Batista, a primeira testemunha, Natanael, a segunda. Pedro é a terceira testemunha no capítulo 6, versos 67 a 69. Então, disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Porque no verso 66 diz assim, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, se não andavam mais com eles, não poderiam ser mais testemunhas do Senhor. Então, não estavam andando com eles. Porque se escandalizaram quando o Senhor Jesus falou aquela palavra, se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, eles ficaram escandalizados. Quantos voltam atrás porque se escandalizam no meio do caminho, né? E deixam de ser testemunhas da verdade. E continuando assim, então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. É esse testemunho que realmente está sendo proferido através do livro de João. Então, temos aí Pedro como a terceira testemunha. E qual é a quarta testemunha? Vamos para o capítulo 11 de João, onde Marta declara o quarto testemunho, 11, verso 23 a 27, onde diz assim, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a maior realidade de Cristo acerca da vida e da morte. Nada, a morte não tem poder nenhum, porque Jesus Cristo é a ressurreição. Ele é a ressurreição, por isso que ele foi para a sepultura, mas na sepultura ele não permaneceu. Por quê? Porque a morte não pode conter quando a ressurreição está lá. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tudo aquilo onde a ressurreição tocar, vai viver. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele pergunta a Marta, crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ela creu. Por quê? Por esta palavra que Jesus disse, eu sou a ressurreição. Jesus se revelou para ela, eu sou a ressurreição. Eu não sou uma doutrina sobre a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Então, você pode crer na doutrina da ressurreição, que vamos ressuscitar no último dia, mas eu estou aqui para ressuscitar você, estou aqui para ressuscitar Lázaro. E, na verdade, Jesus ressuscitou a Marta. A sua fé ainda não estava viva. Então, apareceu aqui ela recebendo vida. Por quê? Ela disse, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela creu. Jesus havia perguntado, crês tu isto? Então ela respondeu positivamente a sua fé. Eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então esse é o testemunho de Marta. Temos um outro testemunho, por exemplo. Depois de Tomé ter feito tanto, vamos dizer assim, como nós dizemos, tanto papelão, né? Não, eu quero tocar nas chagas, eu quero ver se é ele mesmo e tal. Fez toda aquela lambança, por exemplo, não foi na reunião, não esteve presente para ver Jesus. E daí ele dá um testemunho espetacular, né? Assim, porque ele se torna aí a quinta testemunha do relato de João. Então, ele, aqui no capítulo 20, verso 27 e 28, eu vou ler aqui antes. Que Jesus teve com eles na reunião, né? Vamos ler no verso 19, diz assim, chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aquele a quem os retiverdes lhes serão retidos. Bom, aqui, né, não é algo da autoridade nossa perdoar e não perdoar, mas aqui os pecados são perdoados para aqueles que creem no Senhor Jesus, que realmente se ofereceu para perdão dos pecados. Aqueles que não creem, certamente seus pecados serão retidos, né? Agora vamos ver. Ora, Tomé, verso 24. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez com seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Era um discípulo do Senhor, mas não era crente. Vemos aí que não tem como o mundo tentar desbancar a ressurreição de Jesus, porque como que Jesus ia ter um discípulo que não acreditava na ressurreição dele? Né? Aí, continuando, diz assim, depois Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Reconheceu Jesus Cristo como Deus. Então, é como que Tomé deu um salto, né, na revelação, no seu testemunho. Senhor meu e Deus meu. Há crentes que até hoje não confessaram que Jesus é o Senhor. Quer dizer, confessaram de boca, mas eles de vida não confessam. Não são testemunhas do senhorio de Jesus. Por quê? Porque não se observa a obediência neles como reconhecimento de que Jesus é o Senhor. E muitos acabam vivendo uma vida como se Jesus não fosse Deus. Tem pouco conhecimento de quem é Jesus. Mas aqui, Tomé, ele acabou realmente superando, né, todas as expectativas. Senhor meu e Deus meu. Então, aquele, quem é o Senhor nosso e Deus nosso? Nós devemos ser testemunhas. Paulo disse, se alguém pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, com razão sofrereis. O nosso Jesus é aquele que tem as marcas da cruz. Ele é nosso Senhor e nosso Deus. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Somos testemunhas, né, dele. Somos testemunhas de que ele é Deus. Deus morreu na cruz. Deus foi sepultado. Ele ressuscitou. Mas Jesus não foi oferecido na cruz como um Deus. Ele foi como homem. Como homem, sendo Deus, não usurpou o direito de ser Deus. Naquele momento, ele ficou completamente ali nas mãos de Deus para morrer na cruz. Hoje, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é realmente o nosso Deus. João diz que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, lá em 1 João, creio que capítulo 5. E outra testemunha, a sexta testemunha, é João mesmo. João no capítulo 1 dá testemunho da divindade de Cristo. ele abre o livro com esse testemunho. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele dá testemunho do Senhor Jesus. No versículo 14, ele diz também: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quantas pessoas veem Jesus apenas como um milagreiro e não como, não consegue, qual o objetivo que quando nós vemos Jesus fazer um sinal, o objetivo é esse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diz a Bíblia que ele se fez carne, isto é, fixou tabernáculo entre nós. Lá no tabernáculo, quem olhava de fora não via nada de glória. Não via glória naquela edificação, naquela tenda que estava ali no deserto, mas a glória estava lá dentro, no santuário, no Santo dos Santos. Então, quando nós vimos Jesus vindo ao mundo, e ele como homem, nesse tabernáculo humano que Deus formou para ele, ele habitou. O salmista diz sobre ter uma tenda para o sol, acho que no Salmo 19. É como que se Jesus é o sol e foi feita uma tenda pequena para ele neste mundo. Uma tenda para o sol. Mas um dia, quando ele sobe no Monte da Transfiguração, ali o sol traspassa aquela tenda. É a transfiguração do Filho de Deus. Ali ele se revela na sua natureza do que ele é verdadeiramente. Aquela glória que João disse, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? Cheio de graça e de verdade, mesmo com toda aquela glória, mesmo com todo aquele fulgor, ele estava cheio de graça e de verdade. Essa é a revelação da glória de Deus. É através de estar cheio da graça e da verdade. Então, glória a Deus, porque é como que se Jesus está encerrado, né, a glória dele dentro de uma tenda. É a tenda para o sol. Então, no momento, resplandeceu naquele momento do Monte da Transfiguração. Então, João realmente está mostrando, testemunhando que Jesus Cristo é Deus. E lá no capítulo 20, também nós temos o testemunho de João também. Ele diz assim, verso 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aí, também Jesus deu testemunho de que ele é o Filho de Deus, no capítulo 10, verso 36 de João. Então, aqui nós abarcamos as sete testemunhas. Como é maravilhoso ser uma testemunha do Senhor, né? Em todo o decorrer da história da humanidade, desde o início da criação de Adão até o final, o que é importante na vida dos homens é que aqueles que conhecem o Senhor Jesus são suas testemunhas. Então, isso realmente é o que Deus faz, ele não deixa ele mesmo sem testemunho. Então, no verso 10, 36, diz: Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus. Então, aqui Jesus, ele deu testemunho de que ele, ou melhor dizendo, ele se revelou como filho de Deus. Ele mostrou, né, com o testemunho do Pai, né, que ele é o filho de Deus. Ele diz que o Pai o santificou e o enviou. E vocês dizem que eu falo blasfêmia só porque eu disse que sou filho de Deus? Se tem uma coisa que devemos nos glorificar, né, nos gloriar, melhor dizendo, é que somos filhos de Deus. E o Senhor Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, o que ele poderia dizer? Dizer diferente? Não. O testemunho que veio do céu através dele é que ele é o Filho de Deus. E que através desse Filho nós temos a vida. Lá João diz assim, quem tem um Filho tem a vida. Então, recebamos o Filho, então receberemos tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Tudo que Deus deu ao mundo é o seu Filho. Então, ele é uma testemunha. Nós somos testemunhas. O importante é realmente que sejamos testemunhas cada vez mais conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Então, nosso testemunho vai ser crido entre outras pessoas. Então, a oitava testemunha somos nós mesmos, estes que creem que ele é o Filho de Deus. Conforme versículo 31, nós nos unimos aqui neste versículo. Verso 31 diz, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqueles que têm vida no nome de Jesus é porque um dia creram que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, se tornam suas testemunhas. Então, quem é a oitava testemunha? A oitava testemunha sou eu, é você que creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo nesse Filho de Deus, recebe a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Então, não há como ter vida eterna sem unir-se em fé com o Filho de Deus. Então, nós devemos realmente glorificar ao Senhor, porque o Senhor realmente forma um testemunho. Nós glorificamos o Pai, porque ele não se deixa de ter testemunho. Ele não se deixou desde o princípio do mundo. Nós vemos lá, por exemplo, Caim matou Abel. Por quê? Porque Abel era uma testemunha. Ele era uma testemunha. O sacrifício dele deu testemunho dele diante de Deus. A palavra do Senhor diz, né, que Deus deu testemunho dele e dos seus dons. Está aqui em Hebreus, capítulo 11, né? Em todos os tempos, Deus tem o testemunho. Ele levanta testemunhas. Mas como levanta testemunhas? Se revelando a elas. Nós somos testemunhas do Senhor. Se Jesus se revelou a nós, somos suas testemunhas. Então, Hebreus 11 diz assim, versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Por que que ele ofereceu maior sacrifício do que Caim? Porque ele era uma testemunha de que Deus é Deus e deve ser adorado. Pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, o que acontece? Aqui Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Ele era justo, né? E daí diz, justo não por ele. Deu testemunho de que ele era justo porque ele apresentou o sacrifício representativo de Cristo naquele altar, né? Cristo substituiu ele lá no altar, derramando aquele sangue daquele cordeiro que ele ofereceu. Dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala: quem se torna testemunho do Senhor, o Senhor dá testemunho dele também. Aqui Deus está dando testemunho de Abel. E continuando por toda a Bíblia, você vai ver: Abraão se tornou uma testemunha, Noé era uma testemunha. E vamos por aí. Se você for seguindo a sequência, você vai ver que em todos os tempos Deus teve testemunha. Mesmo na era das trevas, Deus tinha suas testemunhas escondidas. No tempo em que Elias estava combatendo a apostasia, disse Deus: eu reservei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, 7.000 testemunhas. Então, o Senhor também reservou testemunhas para realmente mostrarem que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E todos que creem no seu nome, né, eles recebem vida. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, né, que com a graça de Deus possamos prosseguir, né? Amém?